Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: ei, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Se tem um lugar que Jesus gostava de frequentar, era a casa do povo. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra e passava no YouTube no lounge. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar. Senhor, que ninguém invente isso hoje. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: ei, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Vambora, vamos lá. O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou: levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Senhor Deus e Pai, que eu diminua, que teus filhos e filhas, amigos e amigas que aqui estão, diminuam, para que o Senhor venha crescer. Se o Senhor estava dentro de uma casa pregando a tua palavra, quem sou eu para não pregar a tua palavra nesse dia? Fala com a gente, não porque merecemos, mas por graça e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome do Adai Kids, quero também pedir perdão para vocês, né? Se aqui está com superlotação, imagine lá como está. Então, enfim, estamos crendo aí. Eu estou com uma sensação que lá no Campestre vai ficar pequeno. Mas enfim, bora fazer igual a Igreja Universal, 8 cultos por domingo. Eu só preciso ter o pique do Bispo Macedo. Ou o do missionário Harry Soares, né? Ou o cabra que tem saúde aquele. Agora ele está na mesinha, né? Se eu ficar sentadinho aqui, vocês não ligam, não. Um beijo, missionário, te amo. Uma certa vez, perguntaram para um rapaz o porquê ele não ia mais à igreja. E ele respondeu, sem hesitar: porque eu já estive lá. Eu já estive lá, eu não quero voltar. Já fui abusado lá. Já fui confrontado e tratado com má educação, não quero voltar. Muitos são representados por conta desse tipo de fala. Não é à toa que o número de desigrejados no mundo cresce assustadoramente. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre pesquisas a respeito de assuntos como esses, você pode entrar no site do Barna, barna.com. Se não é .com, é ponto alguma coisa, alguém me ajuda aí. Mas eu acho que é barna.com ou barna.org. É um dos maiores institutos de pesquisas que falam a respeito do presente e futuro da Igreja de Jesus na Terra. Então, esse tipo de resposta, eu já tive lá, não quero voltar. Esse tipo de resposta acontece porque, infelizmente, existem algumas igrejas que são tão opressoras, que essas pessoas que frequentam essas igrejas, elas até amam as pessoas que estão lá, mas amam só quem é do gueto. São pessoas amorosas que estão há 30 anos na igreja, 25 anos na igreja. Você ama Jesus? Amo. Ama as pessoas? Amo. Tá, eu amo, mas assim, eu amo mais aqueles que já estão na igreja. Muitas pessoas amam até o capítulo 2, porque se o cara chegar aqui mamado, com cheiro de álcool, ele vai falar, Amam até o capítulo 3, porque se alguém chegar aqui com bafo de cigarro, ele vai falar, então... Amam até o capítulo 4, quando entra um travesti e fala assim, travesti aqui, será porque deixaram? Então assim, essa voz, né, porque eu já tive lá e eu não quero voltar, isso representa muitos que tentaram um dia entrar em ambientes como esse e se decepcionaram, às vezes por motivos não plausíveis, porque também tem gente que é muito mimimi, mas eu sei, como pastor posso dizer isso, que muitos não voltam mais para ambientes como esses, porque de fato, assim, vamos rasgar o português aqui, não se sentem bem, e se eu não me sinto bem num lugar, eu não volto, Tiago, é simples assim. E digo isso em nome da minha esposa, em nome da pastoral dessa igreja, da liderança. Eu tenho comigo uma frase que eu carrego, que eu sempre digo, e tomara que a gente consiga colocar essa frase em alguma parede na nossa igreja nova, que diz o seguinte, olhem só, precisamos fazer tudo que não seja pecado para levarmos as pessoas a Jesus Cristo. Tudo que não seja pecado vale para a gente levar Jesus às pessoas. Posso ouvir um amém por isso?
Amém.
Estou vendo um São Paulino. Oh filho, bem-aventurado é você. Oh, obrigado pela tua presença. Ei, precisamos fazer tudo que não seja pecado, tudo mesmo. O que o apóstolo Paulo falou? Eu vou me fazer de doido para ganhar os doidos. Eu vou me fazer de maconheiro. Não vou fumar maconha, mas que eu vou estar no meio dos caras para falar de Jesus, eu vou. Porque já parou para pensar que Jesus sempre ficou mais do lado da galera que era meio do avesso do que do lado dos religiosos? Só que a gente vai vivendo, a gente vai sistematizando muito o evangelho, vai deixando o negócio difícil. E o resumo do evangelho, olhem só aqui comigo. Mateus 22, 36 a 40. Um dia um cara perguntou para Jesus, ei mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor. O seu Deus de todo o coração, toda a sua alma, todo esse entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Fale comigo, primeiro e maior. Ok. Aí tem o segundo, que é semelhante, está escrito. Tem gente que para o amor a Deus e o amor às pessoas no mesmo grau. Não é isso que está escrito. O amor a Deus é o primeiro e mais importante mandamento. O segundo é semelhante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem. Entrava na casa de alguém. A lei e os profetas. Eles não tinham o Novo Testamento nas mãos. Eles tinham o Antigo Testamento nas mãos. E o Antigo Testamento nas mãos, em resumo, você tinha a lei e os profetas. Os livros poéticos, alguns tinham, outros não. Mas basicamente, a lei e os profetas. Essa era a Bíblia de Jesus. E a Bíblia vem dizer, no texto que nós lemos de Marcos, que Jesus entrava nas casas e pregava a palavra. Eu acho isso muito lindo, né? Porque ele sendo a palavra, ele pregava a palavra. E quem sou eu aqui para ficar inventando moda? Outra coisa que não seja a palavra. Vocês vieram aqui por conta da palavra. Vocês vieram aqui porque a gente canta a palavra. Vocês estão aqui porque as nossas vidas têm que exalar a palavra. O abraço dos nossos voluntários tem que exalar a palavra. Ei, podemos aplaudir ao Senhor pela palavra, sim ou não? É a palavra, o que sustenta é a palavra. Não é isso? O que faz vocês estarem aqui com tanto choro é a palavra. Na minha humilde opinião, tem um outro texto que me choca muito, 1 14, 20 a 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é... Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, são textos simples a respeito desses dois mandamentos mais importantes, que é tão simples, esses mandamentos são tão simples que a gente se enrola. Eu fiquei 4 anos numa faculdade de teologia, eu não me lembro o dia que nós fizemos a exegese desse texto. E eu também preciso rever o que estão ensinando no college. Porque se tudo se resume aqui, a gente teria que ficar, Sérgio, um semestre só falando desses dois textos. Ou desses dois mandamentos. E quando eu penso a respeito, né, de tudo isso, eu penso que nessa equação entre Deus, nós e as pessoas, o que está em jogo é o amor. Falem comigo, o amor. É o amor, é o amor. Eu digo isso porque quando amamos profundamente algo ou alguém, é isso que faz a gente fazer coisa louca. Quer ver um exemplo? Por amor, eu comprei uma cachorrinha. Mas não é amor a cachorrinha. É amor a quem? Se chama Tá e termina com Ti. O outro começa com Lô e termina com Lô. O outro começa com Dá e termina com Vi. E pior, eu caí no conto. Não, pastor, não, pai, pode deixar. Nós vamos conseguir até um empréstimo se precisar. Para a gente cuidar dela mensalmente. Tá bom? Tá bom? E o bobo aqui caiu por quê? Eu sou idiota? Mais ou menos. Mas é porque tem amor. Por amor a eles, eu falei, então eu libero. Por amor a gente faz coisa doida. Quer ver uma outra coisa que a gente faz por amor? Limpar cocô de neném, que é nosso. Não é? Deixa eu falar uma coisa. Você está escandalizado do jeito que eu prego? Só está começando. Porque hoje o texto não está tão tragável, não. Vocês que estão aí no lounge, parem de comer agora. Você que está almoçando aí nesse túnel do tempo do YouTube, para agora de almoçar ou para o vídeo. Ei, gente, o bebê faz cocô na nossa cara e a gente dá risada. E a gente limpa. Agora, coloca esse mesmo bumbum com esse mesmo cocô com uma pessoa que não tem nada a ver com o teu bebê. O que ele vai fazer? Vai pra lá, que nojo. Mas por amor, a gente limpa e ainda agradece, Senhor, obrigado pelo cocô de cada dia. Ei, foi isso que levou Deus a fazer o que Ele fez. João 3, 16 a 17. Olha só, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele só conseguiu enviar o Filho porque Ele amou. Tem amor envolvido para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas tenha vida. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Pergunta que não quer calar: o que capacitou Jesus a sofrer tanto? O que capacitou Jesus a derramar o seu sangue inocente? Foi o amor. Voluntariamente foi o amor. O amor faz a gente fazer o que a gente faz. Olhando o texto que nós lemos, que tem muito amor envolvido, nos dias de Jesus, a vida na Palestina era muito coletiva. Hoje cada vez mais está individualista ou individualizada. As pessoas geralmente deixavam a porta aberta durante o dia. E uma porta aberta significava que podia entrar qualquer um. Se assim é em alguns interiores da vida, né? Eu quando vou pregar no interior eu me divirto. Porque é um barato. Você passa nas ruas, a porta está aberta. Mas assim, não é pouco aberta não, é muito aberta. E a família toda sentada na calçada, falando do bairro todo, mas estão. A rádio peão ali funciona e funciona bem. Se é crente, ou quer dizer, se não é crente, joga truco. Porque falaram pra gente que crente não joga truco. Heresias capítulo 3, versículo 5. Mas se o cara é crente, ele vai jogar dominó. Dominó pode. Truco não pode.
Quem já trucou, confessa teu pecado e deixa, e alcançará a misericórdia.
Enfim, mas assim, esse é o cenário de Cafarnaum. Cafarnaum é norte, é interior. Então assim, há 2023 anos, no interior do interior, é Cafarnaum. É onde Jesus possivelmente morava. Possivelmente não, o texto bíblico fala que ele morava lá. E Jesus, ele começou, ele entrou na casa do Fernando, a da Maria, não sei de quem era a casa. Mas ele começou a ensinar dentro de uma casa de porta aberta, e seus seguidores entraram. Quando menos esperavam, é óbvio, a casa estava lotada. As pessoas transbordavam das ruas para dentro, e as ruas também estavam cheias. Pelo menos é assim que a gente entende, no meio dessa relativa multidão. Quatro amigos tinham outro amigo, só que paralítico, que precisava desesperadamente de uma cura. Na cabeça deles, ele precisava só de uma cura. A missão deles então era tirar, está escrito, ou tirar ele de casa e levar, e é o que eles fizeram. Agora, o que eu acho mais interessante é que aqueles quatro amigos não estavam indo lá para tirar uma selfie com Jesus. Não estavam lá simplesmente para ser consumistas, porque o resto da multidão estava lá para quê? Para estar lá, querendo ouvir o que ele ia falar. Os mais céticos queriam lá para confrontar Jesus. Mas eles aqui representam uma turma que vai para a igreja não para consumir, mas para oferecer alguma coisa. Esses quatro aqui representam uma turma que assim, eu não vou para a igreja porque eu quero a minha bênção, eu vou na igreja porque eu quero ajudar alguém. Eu vou levar, nós vamos levar o nosso amigo lá porque a gente quer ver ele melhor. E eu abro um parênteses aqui, muitas igrejas estão cheias de cristãos bem intencionais, com atitudes até semelhantes. As pessoas que estavam lá, que faziam parte daquela multidão, não os outros quatro. Costumeiramente eu ouço como pastor as expressões, nós amamos a Adai porque é perto da nossa casa. Caramba, meu, por isso? Frequentamos a igreja porque as nossas crianças amam o Kids. Essa igreja faz com que eu me sinta melhor comigo mesmo. Esse para mim é o pior. Porque se tem uma coisa que, todas as vezes que eu prego aqui, tudo que eu não quero é que você se sinta bem. Eu estou precisando que você saia da tua zona de conforto. Ou quando o personal training chega na academia. Nossa, ele chegou. Ai, que alegria. Ai, que legal. Vai fazer 100 abdominais. Ei, para mim, pastor, é igual personal training. Quanto mais se tira da zona de conforto, mais exercitado você vai ficar. Então, se você vem para a igreja para se sentir bem, procura outra igreja. Porque aqui você tem que se sentir incomodado, no sentido de, meu, eu estou precisando melhorar. O cara que está fumando, não posso mais fumar, meu. Isso vai acabar com o meu pulmão. O cara que está mamando, não preciso de conhaque, eu preciso de água. O cara que come pra caramba, porque esse pecado muitos acham que não é pecado. Tem gente que come como se não houvesse, não é amanhã não, é a próxima refeição. Amanhã. Deus está falando. Mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, então, pelo amor de Deus, e essa mentalidade de, e vou para um lugar onde me sinto bem, vou para um lugar porque gosto do Kids, meu, é uma mentalidade altamente de consumista. Altamente consumista. Se nós não entendermos que nós fazemos igreja, ei, deixa eu falar uma coisa. A pessoa mais importante dessa igreja depois de Jesus é quem ainda não entrou por ela, pelas portas dela. Eu vou falar novamente. A pessoa mais importante dessa igreja é a pessoa que não entrou ainda aqui depois de Jesus. Tem um monte de pessoas aqui que estão entrando pela primeira vez. Essas pessoas hoje são as pessoas mais importantes. E eu não estou fazendo média com eles não, que eu não sei nem quem são eles. Eu vou contar algo que aconteceu domingo passado no curso das 18. Nós temos 9, 11 e 18 aqui de culto, por enquanto. Às 18 horas, eu já estava sem filtro, vocês me conhecem, às 18. Às 18. Estou com fome, estou com sono, estou cansado. Então eu já vou entregando o rolo. O fax já vai rápido. Desculpa para quem não sabe o que é fax. Estava no culto das 18. Quando eu terminei de pregar, fiz o convite, algumas pessoas aceitaram Jesus. Quando eu ia fazer a oração final, o Espírito Santo falou assim: não faz. Só que detalhe, gente, o Espírito Santo fala aqui, mas ainda eu estou falando com vocês. Então eu falando com vocês, o Espírito Santo me ouvindo, e eu tentando discutir com ele, mas vocês não... Porque se eu parar, imagina se eu paro agora e falo assim: por favor, deixa eu falar com Deus. E aí, Deus, o que que eu... Não, não. Então assim, o Espírito Santo falou comigo: ei, chama o Alex. O Alex é um dos membros da nossa igreja, há muitos anos aqui, e ele estava sentado ali na minha diagonal, juntamente com a sua amada esposa. O Espírito Santo falou: chama o Alex e faz ele fazer uma oração em inglês. E eu discutindo com Deus: não, Deus, não tem nada a ver. Inglês, agora? Não faz sentido algum eu pedir para alguém orar em inglês. Já é 8h15 da noite. E eu discutindo, eu falei: quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. Eu falei: tá bom, sim, senhor. Falei: Alex, sobe. O Alex, se eu não estava entendendo, imagine um Alex, imagine a igreja. Falei: Alex, Deus pede para você fazer uma oração em inglês. Ele olhou assim para mim: tá bom. Orou. Que oração linda. Não entendi bulufas, mas foi maravilhosa. Na hora que ele falou: my God, eu falei: ah, obrigado, Deus. Eu não preciso mais ouvir nenhuma frase. Obrigado por essa língua. Ela é maravilhosa. Aí, beleza, acabou a oração. Acabou a oração, o Espírito Santo falou: tá bom, ainda não acabou. Mas ele já tinha ido embora. Eu falei: ok, Deus. E eu falando com a igreja: que vocês possam ter uma semana abençoada. E eu discutindo com Deus. Eu olho para trás e vejo meu cunhado. Ele é uma bênção, acreditem. O Du. E o Du, além de falar inglês, ele fala espanhol. Eu falei: Du, Deus está pedindo para você orar em espanhol agora. Eu não estava entendendo nada. O Eduardo tampouco. A igreja, então, pronto, virou a Torre de Babel. Ou Pentecostes, para quem é mais crente. E ele, olhando para mim, com aquela cara de cunhado, tipo assim: vou fazer. E ele orou em espanhol, e também em espanhol, arrebatou meu coração. Deus. Oh. Aí eu falei: Deus. E enquanto ele orava, eu falei: Deus, qual é a próxima? Já fala rápido. Acabou a oração, o Espírito Santo falou comigo: pergunta se tem mais alguém que fala uma outra língua. Falei: ok. Alguém fala aqui uma outra língua? Ninguém levantou a mão. Eu falei: Deus, eu te mato. De repente, quando eu já estava indo para a bênção apostólica, um casal estava ali, bem nessa direção. Eles levantaram as mãos e eles disseram assim, em espanhol: nós somos peruanos. Eu falei: Deus, e aí? Chama eles. Eu falei: tá bom, por favor, casal, vem. Eu não entendendo nada. Na hora que eles vieram aqui, nós entendemos que, falando com eles, eles não tinham entendido nada naquele culto, porque eles estavam uma semana aqui no Brasil, eles são peruanos. E quando eles ouviram a oração em espanhol, eles entenderam da parte de Deus, que era Deus falando: eu vou cuidar de vocês nesse país. Ai. Aí eu, obviamente, fiquei feliz, orei, aí chamei o boliviano. Vocês sabem que a gente tem um boliviano aqui. A gente tem um boliviano aqui, ele é demais. Chega para ele e fala: Deus lhe bendiga. Você vai ver o que ele vai fazer. Você falar, pelo menos Deus, você vai ver o que você vai ter. Eu já chamei ele, já fizemos um culto aqui. Aí acabou o culto, mas eu fiquei intrigado. Falei: Deus, por que esse carão? Era melhor ter chamado só meu cunhado, então, para falar em espanhol. Por que eu chamei o Alex? Acabou o culto, e eu, em crise com Deus, discutindo com ele. Chego no estacionamento, um irmão do nosso check-in diz: pastor, você entendeu porque você também pediu para ele orar em inglês, o Alex? Falei: não entendi nada. Eu vou ter uma conversa com ele. Ei, eles são professores de inglês. Quando que um peruano vem para o Brasil para dar aula de inglês? Sabe o que eles entenderam? Como se próprio, eles disseram isso para o nosso time de voluntários. Dizia assim: ei, Deus falou com a gente. Quando o irmão falou em inglês e depois o outro falou em espanhol, era como se o próprio Deus dissesse assim para nós: eu vou cuidar da profissão de vocês aqui e vou cuidar das coisas mais íntimas do teu coração quando eu falo em espanhol com vocês. Eu estou falando isso porque assim, culto não é para gente. culto é para quem está chegando agora, lógico, o culto é para Deus, mas assim, ei, a gente tem que estar sensível àquilo que Deus quer fazer no mundo, e não simplesmente aquilo que a religião para nós fala que a gente tem que fazer. Voltando para o texto aqui, esses quatro amigos estavam determinados a fazerem tudo o que fosse necessário para levar o amigo paralítico a Jesus. Vão se aproximando da casa, percebem que a casa está lotada, aí sempre tem algum crente que tem uma ideia. Sempre tem algum crente que tem uma ideia. Qual foi a ideia? Vamos subir e vamos descer a mar. Só que tem um problema. Essas casas eram cobertas de palha, de argila. E aqui vem a melhor notícia para você que está no lounge, me perdoe. Para deixar denso aquele negócio, estrume, esterco. Ou seja, pelo bem de alguém, tiveram que mexer no cocô. Nunca pensei que ia falar isso no púlpito. Já falei. Mas por amor, assim como uma mãe limpa a fralda de uma criança que é dela, assim um apaixonado pelo evangelismo faz por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. O pior não é isso, o pior é Jesus dando a aula e caindo cocô na cabeça. Jesus, a gente sabe que é Jesus, caridoso, ok, mas eu fico imaginando Pedro com a faca no bolso, dizendo, não é possível que esses caras estão fazendo isso. Ei, pergunta que eu faço, de verdade, seríamos parte desses quatro? Será que estamos comprometidos em levar pessoas para Jesus com a mesma intensidade que esses caras de mexer no cocô? Gente, eu me lembro aqui da conferência DAI de 2022, no ano passado. Eu não sei se alguns de vocês lembram, mas no intervalo das sessões estourou um cano nosso. Quem se lembra disso? Tudo isso? Oh, meu Deus. Pensei que ninguém tinha visto. Estourou um cano, mas não é que saiu água barrenta. Eu estou falando que o culto não é legal hoje. Saiu o quê? Não precisam falar. Agora isso, imagine a mim como pastor, gestor, líder dessa igreja. Eu fiquei em crise, falei, meu Deus do céu, nunca vi isso na minha vida. Que vergonha é essa para nós, para a igreja? E aí, para minha loucura, eu vi com esses olhos que verão arrebatamento. Eu vi os nossos voluntários colocando a mão no cocô. Não é que eles estavam com plástico na mão, não. O negócio era tão... Eu vi eles fazendo isso. O que faz um voluntário fazer isso se não for amor? E não é amor para passar um pano quente na igreja, não. É amor pelas vidas. Um monte de farelo de cocô na cabeça de Jesus e dos outros. Ainda Jesus olha e diz, ei. E percebam que o cocô não incomodou Jesus. Mas a murmuração dos religiosos sim. Porque em nenhum momento a Bíblia vem dizer, e Jesus pensando naquele cocô batendo na cabeça, ficou muito bravo. Mas ele falou, mano, esses caras estão me tirando. Eles estão falando que eu não tenho condições de perdoar pecados. E detalhe, aqui tem um trocadilho muito legal no grego. Porque, olhem só, enfermo naquele tempo antigo, pessoa enferma era uma pessoa sinônima de pecado. Tanto é verdade que um dos discípulos pergunta para Jesus, Jesus, quando vem um cego, se lembram disso? Ei, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Aí Jesus olha para a cara dele, pamonha, ninguém pecou. Isso aconteceu para manifestar a glória de Deus. Então, quando Jesus fala assim, meu... Eu estou perdoando os seus pecados. Em outras palavras, ele está dizendo, meu, eu estou perdoando os seus pecados, mas também estou curando. E aí, ele fica pensando a respeito da murmuração dos caras, e ele fala, então tá bom, já que é mais fácil dizer levante e anda, então tá bom. Ou seja, vamos lá, o que, que você prefere, cliente? Você veio aqui para consumir? Você veio aqui só para ver? Então tá bom, qual é a tua preferência? Calabresa ou mussarela? Porque em uma tacada eu vou curar e vou perdoar. Por favor, levante e ande. Seus pecados estão perdoados. Acontece o que aconteceu. Aquele rapaz, ele ganha mais do que aquilo que foram levá-lo. Teoricamente ele sairia de lá só andando. Mas agora ele saiu salvo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que entrou aqui pela primeira vez, segunda ou terceira vez. Você acha que você veio aqui porque alguém te convidou? Não, é porque Deus tem interesse em colocar o teu nome escrito no livro da vida. Jesus te ama e te ama muito. Nessa equação entre nós, igreja, e Ele tem o amor. Deus te ama. Deus te ama. Eu aprendo aqui, no mínimo, três lições com esses caras. A primeira lição que eu aprendo com esses quatro amigos é que eles reconheciam que o seu amigo precisava de Jesus. Enquanto não reconhecermos que as pessoas que estão ao nosso lado vão para o inferno, nós não vamos ter urgência de falar de Jesus. O problema é que a gente acha, no dia a dia da vida, que o inferno não existe. O inferno existe. O inferno existe, porque se eu não acredito que o inferno existe, tampouco vou acreditar que o céu existe. Eu acredito tanto no inferno quanto no céu, eu só não quero ir para o inferno. Mas ele existe. Jesus falou do inferno, o apóstolo Paulo falou do inferno, o apóstolo Pedro falou do inferno, João falou a respeito do inferno, e eu prefiro falar do inferno do que te ver lá. Se nós não tivermos esse caráter de urgência em saber que os amigos da faculdade, os amigos da escola, os nossos parentes, eles precisam entender que o evangelho não é sobre essa vida, porque se o evangelho for apenas por essa vida, miseráveis somos, mas o evangelho tem a ver com a eternidade. Ele quer salvar a nossa alma. Agora, se não tivermos amor pelas pessoas que estão ao nosso lado, tem um autor, um pastor que disse o seguinte, o Vincent Antonietti, que ele diz o seguinte, você está perto de pessoas que estão longe de Deus? Se não, você não está perto de Deus quanto imagina. Porque o coração de Deus está sempre com pessoas que estão longe dele. Porque ele não veio para aqueles que já estão resolvidos, ele veio para os doentes. Quer ver um exemplo? Qual foi a última vez que recebemos uma pessoa sem Jesus em nossa casa? Não vale falar do cara que consertou teu micro-ondas. Entende? Quantas conversas significativas sobre o evangelho nós tivemos com não cristãos essa semana? Quando foi a última vez que falamos da nossa fé com alguém que está distante de Deus? Quem são as pessoas que não são cristãs pelas quais oramos hoje? Eu falei domingo passado, volto a repetir. Esses dias eu entrei no elevador, eu contei essa história aqui, não contei? Entrei no elevador, o cara falou assim, vai pra balada, hein? Eu falei, não, senhor, eu vou pra igreja. Ele, opa, eu tô com câncer, você pode orar por mim? Gente, do 19º ao 3º andar, o cara já perguntou se eu fui pra balada. Eu já respondi que não, falei que fui pra igreja, pedi oração e falei, vou orar. Será que as pessoas não estão carentes de Deus? Será que as pessoas não querem o evangelho? Será que a gente vai ficar com esse cinismo de falar, não, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, ok, Maranata, mas enquanto ele não vem, o que, que a gente precisa fazer? As pessoas estão indo para o inferno. Se nós não falarmos da boa notícia, as pessoas vão morrer e vão para o inferno. Tem uma outra frase que eu gosto muito, do Curry, que ele diz o seguinte, se o seu evangelho não está tocando os outros, é porque ele não tocou você. Precisamos falar de Jesus. Semana passada eu estava na igreja metodista, onde era? Guarulhos. Eu conheci essa irmã, coloca. Gente, essa irmã tem 80 anos. Ela ficou sabendo que eu corro. Falando nisso, semana que vem eu vou fazer uma maratona. Vocês orem por mim. 42 quilômetros. Se eu partir para a glória, cuidem da minha esposa. Ela ficou sabendo que eu corro. Falou assim, pastor, eu estou no pique também. Olha o que eu faço. 80 anos de idade. Eu falei, senhora, vai morrer aqui, não. Está aqui, ó. Ela falou assim, pastor, sabe o que me dá gana? Eu falei, o que que te dá? A senhora é muito alegre. Pastor, aí ela me deu essa pulseirinha aqui, ó. Sabe o que está escrito nessa pulseirinha? O-Q-J-F. O que Jesus faria? Aí ela me explicou que ela sai no meio da Praça da Sé, no meio da Praça de Guarulhos, aonde Deus coloca ela, ela vai dando de presente a pulseirinha, e quando dá de presente a pulseirinha, ela evangeliza através da pulseirinha. 80 anos de idade! E tem gente com 39, 40. que se fizer assim é capaz de ficar paralítico. Ei, quem quer faz. Ah não, pastor, eu sou introspectivo. Uma ova. Uma ova que você é introspectivo. Quando é teu Corinthians, desculpa. Quando é teu São Paulo, seja lá quem for. Nós não somos introspectivos. Nós somos mais extrovertidos possíveis. Vamos canalizar isso em favor do evangelho? Ou vamos ficar cínicos a quem está indo para o inferno e não estão ouvindo aquilo que nós carregamos? Seja através da tua provisão, e tem que ser mesmo. Não é somente a janela 1040, que é a janela lá das missões transculturais, não. É a janela 8x18, aquela que você entra 8 da manhã e sai 18 horas. É aí que Deus quer nos usar. Mãe Maria, coloca ela de novo. Ela é bonitinha, não? Vocês têm que conhecer ela pessoalmente. Eu vou trazer ela aqui para falar de Jesus para nós. 80 anos de idade. E falava, hein? Mãe Maria, eu te amo, eu sei que a senhora me assiste. Mas fala. E fala, estava quase falando de Jesus para mim. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Mas você percebe que é a vontade de falar do evangelho. Combatendo o bom combate, cumprindo a carreira. Porque ela já entendeu que não tem nada a ver com essa vida. Tudo tem a ver com a eternidade. Ei, eu não sou pregador para resolver os teus conflitos aqui. Eu sou teu pregador para falar que Jesus está nos esperando ali. Não se alegrem por outras coisas, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ah! Então a primeira coisa que esses caras me ensinam é isso. Eles reconheciam que seus amigos precisavam de Jesus. Segunda coisa, eles reconheciam a importância de trabalhar como um time. Uma igreja de verdade deseja alcançar pessoas. E para alcançar pessoas entende que não dá para ficar esse trabalho só para pastor. Todos nós aqui somos pastores. Todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Esse é o mandamento que ele nos deu. Seja através da nossa escola bíblica, seja através da rede ministerial, seja através dos grupos de conexão, seja através da pastoral, seja através do college. Por isso que você tem que ficar num pequeno grupo. Você precisa se agarrar num pequeno grupo. Me perdoe falar aqui da Fê e do Ti. De tudo isso que eles passaram, chegou para mim a informação pela Gi. A Gislaine, a tua líder. Falou assim, pastor, manda uma mensagem para o Ti. Porque está acontecendo isso e isso. Quando eu pensei em mandar uma mensagem para o Ti, o Sérgio manda um áudio para mim e diz, já estou a caminho do hospital. Eu nem sabia do que estava acontecendo. O Sérgio e a Maristela já estavam indo para lá. Eu chego para lá, eu encontro tudo, encontro rede, eu encontro grupo de conexão. A nossa presença aliviador não alivia, eu sei disso. Mas o mínimo que nós podemos fazer é sermos amigos para esse momento, para dizer, vocês estão com a gente. Agora eu fico imaginando se eles não tivessem envolvidos com um pequeno grupo. Por isso que não dá para a gente andar sozinho. Tem dores que somente o Espírito Santo vai consolar. Mas como é bom a gente ter um ombro amigo para chorar. Eu fui para consolar o Tiago. Quem estava me consolando era ele, coisa impressionante. Eu abracei ele ali naquele corredor frio. Ele dizia, pai eu te amo, pai eu te adoro. Eu olhei assim para ele, eu falei, não, ele está delirando. Não é possível, esse cara está delirando. Ele olhava para mim, pastor, amém, pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Ei, nós somos um time. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Quem não conhece essa música, bom sujeito não é. Ah, nós somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor, uma família. Quantas mensagens eu recebi, porque foram semanas difíceis, nada se compara à semana deles, mas tem sido semanas difíceis para mim, para minha família, para a igreja, para a liderança. Quem caminha comigo sabe, é uma notícia atrás da outra. Falei, meu Deus do céu, mas aí manda uma mensagem de carinho, pastor, a gente está junto. E ainda você que não manda mais hora, é isso que conta também. Nós somos um time, o grupo de conexão é um time, a rede ministerial faz parte do mesmo time, o college é o mesmo time. No mínimo, para a gente levar, para a gente mexer no telhado, ainda que as nossas unhas fiquem com um cheiro ruim. Mas pelo amor envolvido, a gente vai abrir aquele buraco. Os nossos projetos vão passar e vão chegar até Jesus. Terceiro e último, eles criativamente levaram um amigo até Jesus. Não apenas entendiam que o amigo precisava de Jesus, porque tem gente que é expert em entender que eles precisam. Outras pessoas até pensam, de fato, entendem a importância de sermos um time, sim. Mas eles pegaram, sujaram as mãos. Quem é aquele que quer fazer o trabalho sujo da igreja? Quem é aquele que estoura o cano e fala, eu vou pegar? Quem é aquele que quer subir num telhado e... Imagine a unha desses caras como estava. Vocês acham que eles foram de luva? Esses caras foram com a cara e por quê? Porque o amor, aquele amigo, essa igreja que eu sonho, essa igreja da Semana Solidária. Vocês sabem muito bem que toda Semana Solidária, todo ano nós temos uma semana em especial. Num primeiro ano nós ajuntamos aí com o coletivo da igreja, teve um ano que a gente ajuntou 200 mil reais e a gente abençoou mais de 50 ONGs, no outro ano foi 210 mil, ajudamos mais de 60 ONGs, ok, só que esse ano vocês sabem muito bem que nós não podíamos fazer coisas muito espetaculares porque a gente já está comprometido com nossa casa, vocês sabem disso. Eu sei que vocês não são milionários, se tem milionário aqui, não sei quem é, nem quero saber. Porque eu não tenho nada a ver com o teu dinheiro. Nada a ver com o teu dinheiro. Porque nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre o coração. Quanto que vale a irmã Maria com aquela... com esse negócio na mão? Quanto que vale? Quanto que vale essa pulseirinha se você for comprar aqui na venda? Não vale mais que 2 contos. Para o mundo, para Deus. Isso vale uma alma. Vale o mundo inteiro. Nessa semana solidária, sabe as ofertas que vocês dão todo primeiro domingo do mês? E a gente fala aqui que 25% daquilo que entra, nós dedicamos em missões. Fazemos isso todo mês, todo mês. E não sobra, olha só, não sobra, porque a gente ajuda todos os nossos missionários, famílias e mais famílias que precisam. Às vezes, pastor, eu estou precisando pagar uma conta. Bora, vamos fazer uma vaquinha, uma vacona, um boi, um boizão. O que a gente precisar, a gente faz. Ei, vocês não sabem... 1% daquilo que a gente faz com as famílias aqui, e nem precisam saber, porque a mão direita não precisa saber o que a mão esquerda faz, mas se eu não falar, alguém vai ter que falar que nós fazemos, porque é o teu dinheiro, é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, somos um time. E nós estávamos muito preocupados como que seria a Semana Solidária desse ano, e para a glória do nome de Jesus, além de todos os nossos compromissos mensais, milagrosamente, coloca aqui para a gente, ei, nós temos 30 mil reais na conta, 30 mil reais na conta que nós vamos abençoar almoços para os pais e crianças na ONG Dona Sera em Mauá. Pensa numa ONG abençoada. Uma parte desses 30 mil reais vão para lá. Aquisição de guarda-roupa, cômoda, botijão de gás para algumas famílias, para não dizer dezenas de famílias. Alimento para os moradores de rua. Mas é alimento, a gente faz isso todo mês, toda semana praticamente. Mas tudo aqui eu estou falando que é caprichado. Distribuição de 100 cestas básicas, dia de recreação com as crianças do orfanato, fraldas geriátricas para o abrigo de idosos, oferta especial para os missionários. Sabe os missionários que recebem, tadinhos, recebem um valor pequeno, nós vamos ser mais generosos. E dia da pizza, com os moradores de rua também. Nós vamos comer pizza até sair pelo olho, tanta pizza que a gente vai levar. Ei, essas coisas, é só para provar, é minúsculo, perto daquilo que a gente tem feito como igreja, minúsculo. Minúsculo, mas significa que não apenas nós entendemos que as pessoas precisam de Jesus, não apenas entendemos que somos um time, mas entendemos que precisamos sujar as unhas, precisamos colocar a mão na massa. Se você é muito chinelinho, para quem sabe o que é esse termo no futebol, sabe o que eu estou falando? Jogador chinelinho, aquele que vai e não vai, vai e não vai. Tem um monte no meu time, agora graças a Deus, Deus está fazendo alguma coisa, fizeram uma oração lá no estádio, estou percebendo que está dando alguma coisa. Mas assim, chinelinho, vai ou não vai? Tem crente que é chinelinho na igreja. Ele está envolvido, mas nunca se compromete. Está envolvido. Não, vamos orar. Mas na hora que é para sujar a unha, ah não, está muito alto essa casa. Não, não, vamos subir. Ah, não, mas alguém trouxe luva? Porque é cocô. Ô, rapaz. Já pararam para pensar no bife a cavalo? O que tem no bife a cavalo? Ovo? Tem mais o quê? Carne, no mínimo, sim ou não? Não vamos nem falar do arroz. Ei, para aquele prato estar lá, a galinha morreu, sim ou não? Não! A não ser que o ovo era muito grande e matou ela. Mas teoricamente, a galinha está envolvida no bife a cavalo, sim ou não? O bife do boi, o boi morreu para o bife estar lá? Então tá, então a gente está falando de uma pessoa que está envolvida, que é uma pessoa, um bicho que está envolvido com a galinha, e a gente está falando de um outro bicho que é o boi que está comprometido, sim ou não? Agora e o cavalo? Só ganhou o nome. Tem gente que quer isso na igreja, só quer ter um nome. Quem já entendeu fica de pé. Vocês nunca vão, vocês esqueceram tudo que eu preguei, mas do cavalo vocês vão até Jesus voltar, não? E veio agora. Obrigado, Pai. Tem gente que é chinelinho, ei, em nome de Jesus. Quem quer sujar a unha aí? Quem quer sujar a mão? São poucos. Por isso que a gente vai cantar, pode subir a banda. Ah, tem que mandar um fax agora para eles subirem. Ei, em nome de Jesus, a nossa oração tem que ser: Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, eu já estou, anota aí o nosso pessoal, ô Belisa, anota aí, a gente vai fazer algum cartão, alguma coisa bonita, para a gente dar de presente para vocês terem 10 cartõezinhos no bolso, para o primeiro que você sentir no coração, dá aí alguma coisa, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus te chama, alguma coisa, vai para o inferno, alguma coisa a gente vai, alguma coisa a gente tem que fazer, por quê? Porque Jesus está voltando, gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Maranata. E quando a gente passa por dificuldades assim, tudo que a gente mais quer é que Jesus volte. Ai, se todas... Eu falei isso para a Tati, eu estava sentado lá, na minha sala pastoral, esperando o culto começar. Eu falei, Tati, eu acho que toda grande pregação tem que passar pelo óculos do luto. Porque a gente falaria menos bobeira. A gente ficaria usando menos frases de efeito. Porque o Evangelho sempre é sobre a eternidade. O Evangelho não é sobre essa vida. Se você espera Jesus somente nessa vida, você não entendeu nada do Evangelho.